dia novamente, solicito o vereador Felipe Godoy que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes que nos escutam pela Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Vereador André, vereador Leandro Ribeiro, vereador Policial Federal Silvender, vereador Jean Carlos, vereador Hamilton, vereador Liseiro Zé Borges, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador presidente Domingos de Paula. Quórum suficiente, presidente.
Havendo qual o suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e solicito que o vereador André Rezende faça a leitura do texto bíblico.
Obrigada, presidente. Com sua autorização, aproveito para usar a palavra, declarar os nossos pêsames e as nossas condolências à família do pastor Vitor Hugo. Estamos muito tristes com a sua partida, mas sabemos que ele cumpriu a sua missão, guardou a fé, foi sal e luz nesse mundo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refúgio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo ao Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso inimigo, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Salmo 15.
Solicito que o vereador continue de pé, que a gente fazer um minuto de silêncio ao pastor Vitor. Obrigado a todos, que Deus conforte a família do pastor de Deus. Cumprimentar aqui a imprensa, na pessoa do Silvão Machado, Alisson Soares está conosco aqui, seja bem-vindo. Oswaldo Pires, Marcos Vieira, Giovana, cumprimentar todos que estão aqui prestigiando a sessão junto conosco. Para poder abrir o pequeno expediente, solicito nosso primeiro secretário, Cabo Fred Cacheta, que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência e requerimento enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Um excelente abril a todos os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester e também pelo nosso canal TV Câmara no YouTube. Hoje com a audiência especial da doutora Ilma Caixeta, minha mãe. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 19 dias do mês de março de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vice-presidente, vereador Jackson Charles, secretariado por Cabo Fred Caixeta e Frederico Godoy. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra Policial Federal Suender, Reamilto Espíndola e André Rezende. Grande expediente, usaram a palavra João da Luz, José Fernandes e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 9 de 2024, de autoria do vereador Hamilton Espíndola. que institui o Dia Municipal do Bebedor no município de Anápolis, a ser celebrado anualmente no dia 1º de outubro, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 14 de 2024, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a instituição do Dia do Construtor Civil, a ser comemorado no dia 20 de agosto de cada ano. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem, Policial Federal Suender e Hélio Araújo. Comunicações, usaram a palavra, Frederico Godoy, Policial Federal Suender e Delcimar Fortunato. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 1º de abril em horário regimental. Avisos. O gabinete da vereadora Cleide Lara informa que a mesma chegará atrasada por estar em encontro lá no Pasto Municipal. O gabinete da vereadora Thaís Souza também informa que a mesma não pode estar presente, pois estará em reunião com o Ministério Público da nossa cidade. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária número 39 de 2024, de autoria da vereadora Cleide Lari, que dispõe sobre a priorização na disponibilidade de vagas no Centro Municipal de Educação Infantil, CMEIs, e nas escolas municipais do ensino fundamental para os filhos e filhas de mulheres que vivem numa maternidade atípica, mãe solo e com crianças com deficiências no município de Anápolis, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 40 de 2024, de autoria da vereadora Cleide Lari. Fundamental. Que dispõe sobre a priorização da transferência das vagas nos Centros de Educação Infantil, os CEIs, e escolas municipais do ensino fundamental para filhos e filhas de mulheres vítimas ou diretamente vitimados em casos de violência doméstica de natureza física, sexual, moral, psicológica e patrimonial no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 41 de 2024, de autoria da vereadora Cleide Lari, que cria o programa de envelhecimento ativo e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 42 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a outorga, a concessão de outorga de título de cidadania anapolina, senhora Flávia Ribeiro Dias. Projeto de Lei Ordinária número 43 de 2024, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que proíbe a aplicação de sanções administrativas pelos condomínios decorrentes de perturbação do sossego envolvendo crianças com transtorno do espectro autista e síndrome de Down no município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária número 44 de 2023, de autoria da mesa diretora, que regulamenta e padroniza homenagens existentes no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis. Projeto de Decreto Legislativo número 45 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de medalha Dulce de Faria, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e determina outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Carlos Pérez Cacheta, nosso primeiro secretário. Já abro um pequeno expediente com dois vereadores inscritos, vereador Suendo e vereador Ramil, que ainda tem dois espaços no pequeno expediente. O grande expediente já está lotado. Primeiro a falar, vereador Suendo.
9:46, o primeiro a usar o pequeno expediente, tem 5 minutos na tribuna, vereador policial federal Suender, ele que é do PL, usa agora a palavra por 5 minutos na sessão da Câmara. Vamos ouvi-lo.
Bom dia a todos que estão no plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Tribuna mais uma vez para falar de um problema recorrente que é saúde pública. É o caos da saúde pública. Em especial, onde eu fui, fiz uma fiscalização, que é na UPA da Vila Esperança. Para quem não conhece e não sabe o que é UPA, é a unidade de pronto atendimento. Essa unidade, ela serve para estabilizar o paciente quando chega no local com algum problema grave. Ele não seria para ficar ali eternamente, para fazer o seu tratamento. É apenas para estabilizar o paciente. Por isso que é a unidade de pronto atendimento. É um pronto-socorro. Porém, o que a gente percebe ali dentro é que os pacientes estão ficando muito mais do que o necessário para a sua estabilização. E isso dificulta muito o seu tratamento. As pessoas chegam ali e se deparam com uma superlotação. Às vezes, primeiramente, elas pensam que é culpa dos servidores, das pessoas que estão ali. Mas o que a gente percebeu é que estão trabalhando. Os servidores estavam ali, trabalhando nos consultórios e fazendo os atendimentos. A culpa é, sim, de gestão. A culpa é de gestão. Não podemos simplesmente aceitar apenas um pronto-socorro de portas abertas aqui na cidade. O pior, não ter hospital de referência para receber esses pacientes. Os pacientes ali entram, ficam ali, não tem local para se manterem e ficam jogados nos corredores, pois as salas vermelhas, amarelas, estão todas lotadas, todos os locais estão lotados ali dentro. O paciente fica sem local para ser atendido. E aí, o que acontece? Tem que ser internado em cima de uma cadeira. Aquelas cadeiras para receber medicamento, fica internado ali em cima. Ou fica nas macas, quando tem macas jogadas ali nos corredores. Ora, isso nem de longe é cuidar de pessoas. Mas o que a gente está solicitando? Já requeri aqui, já fiz requerimento. Inclusive já passou pelo crivo aqui da Câmara Municipal. Construção de um hospital municipal de verdade, que receba os pacientes que precisam de fazer atendimento. Ampliação daquela própria UPA. Construção de novas UPAs ou novos pronto-socorro. Por exemplo, um pronto-socorro 24 horas ou uma UPA ali na região norte. Até quando aquelas pessoas ou pessoas próximas ali têm que deslocar de um canto a outro da cidade para serem atendidas? A UPA não comporta a quantidade de pessoas que procuram seu atendimento. E o pior, como eu falei, a partir dali, fica engessado o paciente. O paciente não tem para onde ir, não tem hospital de ponto, precisa ser muitas vezes transferidos de Anápolis para outras cidades por não ter nenhum tipo de tratamento aqui. Quando acha vaga que um paciente com 91 anos de idade, ali jogado na cadeira, tomando ali medicamento, internado em cima de uma cadeira, até achar espaço no corredor para que ele pudesse ali ser atendido. Pessoas ali dentro estão aproximadamente 90 dias. Conheci uma pessoa, está toda ferida pelo corpo, 90 dias internado, aproximadamente 90 dias internado no local que seria só para estabilização. Então, mais uma vez, falo do caos da saúde pública e peço que tome providências para arrumar a saúde pública aqui em Anápolis, que está uma lástima. Está uma lástima. As pessoas estão sofrendo. Isso não é cuidar de pessoas de forma alguma. As pessoas sofrem. As pessoas não têm para ser atendidas. Não tem um hospital municipal para receber essas pessoas aqui na cidade de Anápolis, que ficam jogadas em corredores, em salas abarrotadas de pessoas. Vai me dizer que isso é normal? Vai me dizer que a saúde pública é normal? As pessoas estarem nos corredores? Não, eu não posso aceitar isso com normalidade. E vou lutar e brigar para que seja resolvido. Já fiz várias indicações aqui. Está na mão da gestão pública municipal, do executivo. Espero que resolvam uma vez por todas o problema desse caos da saúde pública em Anápolis. E mais uma vez, é importante sim a CPI da saúde em Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suene. Na sequência, vereador Hamilton.
Agora 9h51, depois do vereador policial federal Suender, agora o vereador Hamilton Espíndola, do Republicanos, usa a tribuna, ele tem 5 minutos. 9h52.
Vou dar aqui o vereador Jackson, 32 aqui, vereador da mesa, vereador aqui, também, vereador Ederson, vereador dos vereadores,
Giovana, toda a comunicação. Quero começar a minha fala cantando parte de um hino que vem assim. Que saudades eu tenho na lembrança daqueles que já partiram para Deus. Mas nós temos uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. É com esse hino que eu quero deixar as minhas condolências aos familiares, aos amigos, aos irmãos e membros do sacerdote que hoje dorme nos braços do Pai, Pastor Vitor Hugo. Bom, amanhã é dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Essa luta eu trago há 18 anos na minha casa. Sou pai de autista. Uma luta que embreamos. Porque queríamos politicar, não. Porque talvez alguns politicarão. Mas embreamos porque somos pais de autista, eu e minha esposa, e nós sabemos da realidade de que uma família autista vive dentro de um contexto familiar. Todos os dias. Há dias bons, há dias ruins. Há dias que eu tenho que sair da sessão para atender algo que acontece com meu filho dentro da escola. Mas é todo dia quebrando uma pedra, uma rocha, matando o leão, matando o urso, mas vivendo a realidade todos os dias. Em 2007 foi estabelecido pela ONU Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E em Anápolis amanhã nós vamos fazer a primeira corrida autista no Brasil Park Shop, organizado pela TLK e pelo meu amigo Grau, aonde nos fez o convite também de participar desse momento muito importante. Faço aqui o convite a todos os autistas que estarão amanhã fazendo essa corrida. A partir das 8 horas, teremos mochilas, medalha, squeezes, camisetas, teremos ali a presença da CPE, do Corpo de Bombeiro, aonde vamos provocar alguns contextos sensoriais no autista. Então, fica aberto o convite para toda a família autista anapolina. Vá lá no Instagram da TLK, faça sua inscrição. Eu mesmo no Instagram estou disponibilizando também o link e participe, famílias autistas. Também amanhã em comemoração, às 17h30, convido toda a família autista, todo simpatizante, para que venha conosco fazer uma caminhada do estacionamento do Parque da Matinha até a nossa futura clínica escola do autista, um ato profético. Então, né, você papai que quer conhecer a estrutura, você mamãe, né, onde será, né, daqui uns dias o maior centro de referência, venha conosco a partir das 17h30 amanhã. No dia 6, acontece nessa Casa de Lei o 12º Simpósio sobre Autismo. É o nosso 12º simpósio realizado pela nossa Associação de Autistas de Anápolis, onde o público-alvo é treinar pais, educadores, profissionais de saúde, pastores, padres, cuidadores, departamentos infantis. Aonde quer que esteja um autista, teremos aqui a presença do Felipe Mota, psicólogo, analista comportamental, também Márcio Duquette, terapeuta ocupacional. Também teremos a presença do Davi, psicólogo, analista comportamental, e a presença também da Cláudia, que será uma fonoaudióloga também, que tem a especialidade em ABA, analista comportamental. Então fica aberto o nosso convite, convidamos a toda a população, a todos os pais, todos os educadores, todos os estudantes de psicologia e outros, para que participem deste seminário. No mais, muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Ederson Lopes.
São 9h57, agora o vereador Ederson Lopes, ele é do União Brasil, vai fazer uso da palavra na tribuna.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os novos pares, na pessoa do nosso presidente, Dominguinhos do Cedro, cumprimentar as demais vereadores na presença, na pessoa do pastor Hamilton Espíndola, que hoje usou a tribuna aqui, entoando um hino, cumprimentar a população que nos acompanha pelas redes sociais, pela Rádio Manchester, e todos que estão aqui no plenário, a imprensa, na pessoa do Lucivão Machado. E motivo, senhor presidente, estarmos aqui hoje, nessa manhã, é realmente manifestar aqui os nossos sentimentos, as nossas condolências à família do pastor Vitor Hugo, a todos os irmãos em fé que congregam na Igreja Vida Nova aqui de Anápolis, e todos aqueles que são admiradores, aqueles que são seguidores, aqueles que foram, de uma forma ou outra, influenciados pela vida do pastor Vitor Hugo, o pastor José Fernandes, que é lá da Igreja Vida Nova, o Fred Paraíba, que também é muito próximo à família e ao pastor Vitor Hugo. É alguém que fez a diferença no meio político também, como vice-prefeito, como secretário de Estado, mas que realmente a sua paixão era o Evangelho. Sua paixão era ser pastor, era pregar o Evangelho, era mudar a vida das pessoas. Eu tenho um testemunho pessoal dentro da minha casa, que a minha irmã, que hoje faz aniversário, hoje é aniversário da minha irmã, e ela foi a primeira pessoa da nossa casa a se converter ao Evangelho, na Igreja Vida Nova, com o pastor Vitor Hugo, há mais de 25 anos atrás. E através da vida dela, eu também conheci o Evangelho, eu também me converti, e hoje, pela graça de Deus, sou pastor já há 19 anos. Então, há essa influência também do pastor Vitor Hugo na minha casa, na minha família, através da vida da minha irmã. O meu convívio com ele era muito salutar, né? Sempre ele, as vezes que eu tive com o pastor Vitor Hugo, sempre me motivando, sempre dando uma palavra de incentivo para que a gente continuasse na jornada. E eu tenho certeza, e algo que ele pode chegar diante do Senhor e dizer, repetir as palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Realmente esse é o testemunho do pastor Vitor Hugo. E eu me lembrei hoje de manhã, quando eu recebi no WhatsApp as mensagens da sua partida, eu me lembrei de Caleb. Caleb com Josué foram os únicos que entraram na Terra Prometida quando mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, saíram do Egito, tiveram que passar pelo deserto para chegar em Canaã, na Terra Prometida. Só que somente aqueles dois homens entraram na Terra Prometida, Josué e Caleb. E Caleb, quando chegou na Terra Prometida, quando ele saiu do Egito, ele tinha aproximadamente 40 anos. E quando ele chegou em Canaã, na Terra Prometida, haviam se passado 45 anos. Então ele já tinha 85 anos. E ele disse para Josué, que era o líder, que pudesse tomar posse da promessa que Moisés tinha feito a ele. E ele falou: hoje, com 85 anos, eu me sinto tão forte quanto naquele tempo que eu tinha 40 anos de idade. E é esse vigor que a gente via na vida do pastor Vitor Hugo. A gente via um vigor de alguém que era tão entusiasmado com o Evangelho, tão entusiasmado em fazer a diferença na vida das pessoas, tão entusiasmado em pastorear, desde quando ele começou o seu ministério lá atrás. Nós nunca percebemos desânimo, nem cansaço na vida do pastor Vitor Hugo, ao contrário, entusiasmo. Segundo relatos da própria família, a família pedia para ele diminuir um pouco o ritmo, mas ele não conseguia devido à sua paixão, de cumprir o chamado e de cumprir o ministério. Então fica aqui hoje, eu não poderia deixar de externar as minhas palavras a esse homem que levou o nome de Anápolis em todo o Brasil e no mundo. Tanto é que ele é admirado pelos pastores mais renomados da nossa nação e do exterior, porque ele fez a diferença. Então, fica aqui a minha oração aos familiares, aos filhos, à esposa, que o Senhor realmente possa consolar, possa fortalecer o coração de cada um de vocês e que o legado do pastor Vitor Hugo, como eu escrevi hoje na rede social, que o legado dele, com certeza, vai continuar influenciando as gerações futuras. Bom dia a todos, Deus abençoe.
Obrigado, na sequência, vereador Capoé de Cacheta. Tudo até 5 minutos.
Agora são 10:03. O vereador Cabo Fred Cacheta vai agora utilizar a palavra na sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira, 1º de abril.
Obrigado, vereador Luzimar. Bom dia a todos. Cumprimento toda a mesa na pessoa do meu presidente, Domingos Paulo de Souza. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo, vereador Leandro Ribeiro. Cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester ou nos acompanha através do nosso canal TV Câmara no YouTube. Bom, presidente, diante do que o nosso amigo vereador Hamilton Espíndola citou a respeito do Dia Mundial do Autismo, o nosso projeto que será encaminhado, saiu na pauta de hoje, será encaminhado para as comissões, e eu gostaria do apoio dos demais pares, vereador Alex Martins, você que é um exímio escolar, né, que sabe das deficiências que é tratar com pessoas que não têm esse olhar para as pessoas com autismo ou a síndrome de Down. E o nosso projeto visa o quê? Incentivar e conscientizar todas as pessoas da importância de trazer para perto as pessoas com autismo, a síndrome de Down. E vindo isso, os condomínios, que infelizmente não têm esse olhar, vereador Dr. José Fernandes, que simplesmente pregam que o sossego público deve ser mantido a todo e qualquer preço, e eu até acho que deveria, sim, todo mundo preservar o sossego público, mas que as pessoas que têm filhos ou até parentes que tenham a síndrome de Down e o autismo não exerçam de forma arbitrária essa multa. Então, o nosso projeto visa que esses condomínios que aplicam essas multas por perturbação de sossego público não realmente não levem em consideração apenas a perturbação, mas sim as pessoas que ali residem nesse condomínio. Outro assunto que eu gostaria de tratar, né, e eu sei que vai ser tratado pelas vereadoras aqui do sexo feminino, vereadoras que são defensoras dessa causa feminina, é a respeito do feminicídio que ocorreu, infelizmente, na cidade de Anápolis. Mas o que eu quero ressaltar é as forças de segurança, o conjunto de forças de segurança, que realmente, no mesmo dia, fez a apreensão daquele homicida. A Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Federal, PRF e a Polícia Militar do Estado do Tocantins, fez a apreensão daquele criminoso. Cometeu um crime, é criminoso. E, infelizmente, não são todas as pessoas, doutor José Fernandes, que reconhecem o valor da Polícia Militar. E, na semana passada, tivemos uma nota no jornal bem conhecido do nosso Estado, que eu não vou nem citar o nome para não fazer propaganda desse jornal, falando pejorativamente de pessoas que admiram o trabalho da Polícia Militar, os classificando como os lambedores de coturno. Isso é inadmissível, policial federal Suender. É inadmissível que um jornal de grande porte como esse jornal aceite uma coluna de alguém que possa tentar falar mal de uma instituição sexcentenária que é a Polícia Militar do Estado de Goiás. Uma polícia que não cansa de trabalhar, não cansa de procurar criminosos, como fez, e todos aqui da cidade de Anápolis sabem do que eles fizeram semana passada. Então, eu não admito que isso seja veiculado. Não vou citar nem o jornal, nem o, se posso dizer, escritor, jornalista, ou sei lá o quê. Porque com certeza ele não fez nada para que a solução do crime que aconteceu aqui fosse concretizada. Mas falar dos admiradores da instituição que é a Polícia Militar, uma instituição de mais de 150 anos, que tem o seu trabalho feito, tem seu trabalho mostrado e mostra todos os dias para o cidadão anapolino, cidadão goiano, entre outras polícias do Brasil inteiro. A Polícia Militar deve ser respeitada como tal. E não devemos admitir que ninguém fale mal, tanto da Polícia Militar quanto quem admira seu trabalho. E eu estarei subindo essa tribuna todas as vezes que a Polícia Militar, seja de qualquer estado, seja desrespeitada por quem quer que seja. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Cavalete Cacheta. Encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente já com todas as inscrições feitas. Primeiro, orador, vereador Luzimar Silva.
10:08. Agora o vereador Luzimar Silva mobiliza, faz uso da palavra.
Bom dia, presidente Domingos de Paula. Em nome do Alex Martins, cumprimento todos os nobres edis ali na galeria. Em nome do Adair Cabeça, cumprimento todos nessa manhã de hoje. Ouvintes da Rádio Manchester, sempre um prazer ter a Rádio Manchester como parceira aqui do Legislativo a poder deixar a pau o dia a dia dessa casa aos nossos ouvintes. Pessoal, presidente, nesse final de semana, nesse feriado, sei que muitos pré-candidatos, alguns estavam fazendo visita, outros estavam falando de política, mas eu resolvi entregar ovo de Páscoa. Começamos esse evento na quinta-feira, ali, aqui, cumprimento Hudson Paca, da cidade de Gameleira, cumprimento Zé Tiago, médico conceituado ali de Mucambim, Gameleira, aonde uniram força para entregar centenas e centenas de ovos de Páscoa àquela comunidade ali, tanto de Cocalzinho quanto de Gameleira, e ali estava com o meu trenzinho da alegria, com nossos personagens, levando alegria àquele município. E quero dizer, vereador Leandro, né, sempre brinca com Galo, Rubra, que ontem não teve jogo no estádio Jonas Duarte. Mas ontem, teve um grande jogo da solidariedade lá no feirão do Copacabana, mais conhecido como feirão do Renicuri. Ato organizado pela torcida independente tricolor, qual eu cumprimento aqui a pessoa do Matheus, que é o presidente daquela entidade, aonde ele e todos os seus integrantes uniram forças também para levar uma manhã de alegria àquela região que é carente, ali, moradores de Copacabana, também em Vale da Laranjeira, que é ali próximo, e foi organizado um grande evento ali, naquela manhã, entregando centenas e centenas de ovos de Páscoa, bazar beneficente, doações de roupas, e também teve ali muita comida, muita bebida, eles que mobilizaram para estar levando alegria às crianças ali daquela região, e tinha também crianças, pessoas da cidade toda ali no feirão do Copacabana. Então, mostrar esse lado, né? Torcida organizada, às vezes, muito criticado, muito se falam, né, de briga, de envolvimento disso e daquilo, mas só tinha ali, né, o Marivaldo dando toda a cobertura daquele evento. O que é bom é pouco mostrado. Então, quero parabenizar a torcida independente tricolor. Estava ali o Sidney com a família, estava ali alguns abnegados também do Aná Futebol Clube, fazendo alegria naquela manhã ali no feirão do Copacabana. Para muitos, isso pode ser que não tem significado nenhum, mas para muitos pais de família daquela região periférica que não tem a condição de comprar ali um ovo de Páscoa, de dar uma alegria ao seu próprio filho, ao seu sobrinho, né, muito se emocionou com aquele ato ali, aonde brincaram a manhã toda, comeram, beberam e saíram dali levando, né, um ovo de Páscoa de um padrão proporcional, de um tamanho, de um ganho bem expressivo. Então, quero deixar aqui registrado, nesta manhã de hoje, esse grande ato aí da torcida independente tricolor, da Tite, né, que fez ali aquele evento. Teve muita comida, bebida, passei do trenzinho da alegria, muitas coisas boas aconteceu naquela manhã de domingo do dia de ontem. E para isso tem toda uma força, tarefa, né? Esses ovos não caem do céu. Tem todo um aparato, um preparo, ainda mais para atender uma demanda aberta ao público. Sabemos ali, o Copacabana tem muitas moradias, muitas casas. Então, ali foi um número muito grande de pessoas que passaram ali pelo evento e até mesmo que ficou ali esperando a entrega desses ovos de Páscoa. Agradecer o pessoal da cozinha, né, deixar registrado, que fizeram ali todos os cachorros quentes, os refrigerantes, pessoal que ajudou, que doou, né. Então, aproveitei esse espaço em nome do Matheus para fazer o agradecimento a todos aqueles que contribuiu de alguma forma, né, agradecer a rádio ali do Marivaldo, que deu toda a cobertura, o Sidney, o Matheus, o Iago, Vulgo Brejeiro e a Kelly, Vinição, pessoal que esteve contribuindo. Muitos não apareceu, não foi ali, mas deu a sua contribuição através de Pix, através de uma ajuda, né? E ali a torcida organizada mostrando que não é aí só o que pensa, marginal, né, pessoas de mau caráter, muitas pessoas do bem que faz essa prática. Eu não vejo também um jogo de futebol, uma partida, sem ter a torcida organizada, que puxa ali os cantos, que alegra a arquibancada, né, que faz ali um trabalho brilhante. E mais brilhante foi ontem, aonde não teve esse jogo no Jonas Duarte, mas teve esse jogo aí humano, esse jogo contemplando muitas famílias ali na região sul, né? Então, deixar registrado aqui nessa manhã de hoje, né? Diz que a segunda-feira, Delcimar, é o Dia Internacional da Preguiça, mas isso nós não temos, nós somos correria, nós trabalhamos dioturnamente. Diz que hoje é conhecido como o dia da mentira. Né? Nós falamos a verdade. Nós não trabalhamos com mentira e estamos à disposição da população anapolina, nosso gabinete sempre de porta aberta, nosso telefone sempre atento para responder à sociedade anapolina. Mas nessa manhã, presidente, queria relatar esse grande ato aí da torcida independente tricolor, qual deu show ontem ali no feirão do Renimpur. Tenha todos uma semana abençoada. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Guzmar Silva. Na sequência, no grande expediente, o vereador Frederico Godoy.
Agora, 10h15, vereador Frederico Godoy, do Agir. Usa agora a tribuna.
E a todos. Cumprimento a mesa aqui na pessoa do presidente Domingos de Paula, os demais vereadores na pessoa do Jean, no plenário aqui na pessoa do meu irmão Allan Kardec. Fico até sem jeito, Osmar. Ser bonito, desse jeito, elegante. E depois subiu aqui no plenário, eu fico. Tem que andar mais com o seu personal style, porque eu tenho que aprender a vestir um pouco melhor. Presidente, o que me traz aqui essa fala é um assunto corriqueiro. E sempre estou aqui subindo e falando. O pessoal vai perguntar: hoje é dia de 1º de abril, Fred? É o dia da mentira. De novo, a mesma história do cartório. De novo, a mesma história do primeiro cartório de registro de imóveis de Anápolis. No último dia 22/3, tivemos ali uma audiência pública com o Corregedor da Justiça do Estado de Goiás, desembargador Leandro Crispim, e ali foi entregue a ele uma carta assinada por 17 entidades do Fórum Empresarial de Anápolis, falando sobre a dificuldade que o mercado imobiliário, o mercado da construção civil e a população em geral tem ali com aquele cartório ali, que faz todo o serviço da região norte. Esteve presente lá o vereador Jackson Charles, esteve presente a vereadora Andréia, para vocês verem a importância, três vereadores presentes, um deputado federal, estava lá o deputado federal Márcio Corrêa também se fazendo presente. E essa carta é uma carta com 5 folhas, né, que fala, entre tudo, a arbitrariedade, morosidade, a burocracia que esse cartório tem com o setor imobiliário. E aqui eu queria deixar a minha indignação com esse cartório, várias mensagens de apoio às publicações. O Aécio Souza foi no meu Instagram e falou muito, muito, muito boa iniciativa. A S Construtora, Souza Construtora, infelizmente esse cartorário está travando o crescimento do setor imobiliário da região norte. Diego Melo, lamentável que vários consultores e empreendedores não queiram comprar áreas na região norte devido à grande morosidade e burocracia desse cartorário. Fernanda, infelizmente temos enfrentado muitas dificuldades com esse cartório. O Guilherme, excelente iniciativa. Infelizmente somos dependentes das políticas internas desses cartórios, que só enxergam os próprios umbigos, dificultam os processos, tornando-se lentos e onerosos. No fim, os prejudicados são cidadãos que contribuem para o desenvolvimento da cidade. O Daniel Aquino, parabéns, tem meu apoio. Marcelo Rosa falou tudo, perdi venda por conta do registro da demora desse cartório. O Thiago Machado, sou prova dessa situação, um absurdo o que o cartório faz, além de caro e demorado, você fica à mercê da boa vontade deles. O Chico Lobo, baluarte do setor imobiliário, lamentável o que está acontecendo, afinal, somos nós do setor imobiliário que trazemos o progresso para a cidade de Anápolis. E vocês são privilegiados em cada imóvel vendido no setor imobiliário e a população. Portanto, seria bom de vocês prestar um excelente atendimento para evitar transtorno nas compras e vendas. Mas aí tem uma pessoa, que eu acho que deve ser funcionário do cartório, Lucas Dantas, sempre aos dois lados da moeda. Aqui só está sendo dito o lado do empresário. E é importante dizer que muitos contratos prenotados no cartório são mal redigidos e não aderentes à Lei 6.015/73. E que o papel oficial registrador é de não analisar por meio de nota devolutiva, orientar a população, e sim adequar o que é solicitado e admitido em lei. Eu concordo com você, Lucas, só que o cartorário deveria ter feito igual eu, ter aberto ali as perguntas, quando ele fez uma nota lá, uma nota se defendendo desse serviço. Que é muito fácil abrir uma nota, se defender, mas no dia da audiência pública não teve coragem de ir lá debater com 17 entidades que esteve lá do setor imobiliário. E esse problema, presidente Domingos Paula, é um problema antigo. Desde 2019, a gente luta com o problema criado no primeiro cartório de registro de imóvel de Anápolis. O excesso de burocracia pelo cartório, sem pensar na dificuldade da maioria da população, que por vezes, ao realizar seu sonho da compra de seu imóvel próprio, após inúmeras complicações para a concretização do negócio, se depara com mais obstáculos ao tentar registrá-lo. Demonstra total descaso e negligência da serventina prestador do serviço público. Então, o que eu gostaria de... Vou até ver uma forma para a gente chamar esse cartorário para participar aqui da comissão da Câmara, aqui da comissão da Câmara dos Vereadores, para ele ver a dificuldade que estamos tendo.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador.
Aqui, ó.
Vereador
municipal. Pediu uma parte. Vereador, eu acho que a Câmara Municipal, ela tem que tomar providência. E a providência tem que tomar primeiro, fazendo uma nota de repúdio aos deputados estaduais, pediu o apoio dos deputados estaduais em relação a isso, porque na realidade isso ia passar pela Assembleia. E a partir do momento, não só esse, outros cartórios da cidade também. Às vezes a escritura está tudo prontinho, eles acham um pequeno problema lá para poder te cobrar uma taxa. Escritura que às vezes a pessoa faz há 6 meses, há 1 ano, está tudo ok. Aí vai lá, o cara encontra um problema na escritura. Então eu penso, se o senhor quiser realmente que a gente entre nessa guerra, o senhor acha que a gente poderia convocar aí a Assembleia Legislativa, através do deputado, uma conversa primeiro com o presidente da Casa, Bruno Peixoto, e com os demais deputados, pedindo para que ajude a tomar providência ao desserviço dos cartórios na cidade de Anápolis. Então, se o senhor quiser, gente, o senhor tem o nosso apoio para a gente intermediar isso aí e trazer, sim, uma comissão da Assembleia aqui e eles convocar esses cartorários para poder vir aqui na Câmara Municipal para a gente poder debater sobre melhoria no atendimento à população.
Obrigado pela fala, vereador. E isso não é uma luta minha, não. É uma luta de todo o setor imobiliário, todo o setor da construção civil. Eu acho que a população em geral está indignada. Uma parte, vereador Jackson? Uma parte, vereador Jackson?
Quero aqui me solidarizar a fala do vereador, vereador Fred. Realmente, o que mais acontece é a péssima qualidade do atendimento e a falta de respeito com os profissionais e empresários do setor quando se refere ao cartório que atende a região norte. Isso não se vê no cartório que atende a região sul. Então, há algo errado. Tem algo que precisa ser melhorado. Mas eu estive na reunião e eu nem quis levantar a questão, mas e o vereador Domingos aqui fez uma colocação, e eu quero ser mais enfático. Muito mais desprezível do que o atendimento desse cidadão do cartório é as altas taxas cobradas em Goiás. É isso que o corregedor deveria preocupar também. Eu iria dizer naquele dia, mas eu não quis constranger. Goiás tem as taxas mais altas cartorárias do país. E aí, do Fernando Domingos, o senhor não vai ter a ajuda da Assembleia, não. Porque a Assembleia é uma das que pega a fatia de cada emolumento pago para a Assembleia. Um absurdo. Uma coisa absurda. A Assembleia Legislativa de Goiás recebeu uma fatia daquilo que é pago em emolumentos pela sociedade goiana. Isso é mais desprezível. Isso que é que nós devemos combater, de fato. Claro, ser veemente contra ao atendimento ruim que é dado pelo cartório que atende a região norte. Mas eu quero aqui deixar a minha fala de indignação contra a corregedoria, contra a Assembleia Legislativa e o governo do Estado, que não fazem nada para reduzir essas taxas cartorárias e tenha a audácia de dar parte dessa fatia para a Assembleia Legislativa. Eu acho que não precisa de dinheiro. Eu vou a palavra.
Obrigado pela palavra, vereador. Eu acho que você foi muito feliz na sua parte. Não só a Assembleia, mas tem vários órgãos que recebem a fatia do bolo que é paga pela população. Mas aqui, presidente, em nome do Fórum Empresarial, essa carta que foi assinada pelo ali o presidente do Sindicato da Construção, que estava representando o Fórum Empresarial, Luiz Antônio Rosa, pedir que todos os vereadores vamos nos doar, dar a mão e vamos entrar nessa guerra, porque o setor imobiliário, o setor da construção civil, pede socorro por causa desse primeiro cartório de registro. Assinaram a carta a FIEG, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a Câmara das Indústrias da Construção, o Conselho Temático da Infraestrutura, o Sindicato das Indústrias da Construção e do Imobiliário de Anápolis, a Associação Comercial e Industrial de Anápolis, a Câmara de Dirigentes Logísticos de Anápolis, a Associação das Imobiliárias de Anápolis, o Sindicato das Indústrias de Alimentação de Anápolis, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Materiais Elétricos de Anápolis, o Sindicato das Indústrias Cerâmicas do Estado de Goiás, o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás, o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Goiás, o Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis, o Sindicato das Concessionárias e Distribuidores de Veículos Automotores de Anápolis, o Sindicato do Turismo de Anápolis, o Porto Seco e o Comitê da Indústria da Defesa de Goiás. Então, você pega o peso de uma carta dessa que foi entregue ao desembargador Leandro Crispim. Tomara, creio eu, que logo providências serão tomadas. Vou deixar aqui um recado ao dono do cartório, do primeiro cartório de registro de imóvel de Anápolis. Não precisa me mandar mensagem para me tomar cerveja com você, não. Eu tomo cerveja, lá em casa vai amigo meu. Você não é amigo meu. Por causa desse movimento agora, você apareceu me mandando mensagem. Ninguém aqui em Anápolis tinha seu nome pessoal. Agora você apareceu. Não precisa ficar mandando mensagem, não. Falar que quer conhecer meu projeto com as crianças especiais. Eu não sou amigo seu para você conhecer meu projeto. Você conhecer, vem aqui na Câmara e vem conhecer. Agora eu não vou atrás de você, não. Dou a palavra, presidente.
Obrigado. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente e, para poder abrir a ordem do dia, solicito o vereador Luzimar Silva que faça a verificação de quórum.
Vereador Suender, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereador Alex Martins, vereador Reamilton Espíndola, vereador professor Marcos, vereadora Trícia Barreto, vereador Jean Carlos, vereador Andréa Rezende, vereador João da Luz, vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, vereador Ederson Lopes, vereador Luzmar Silva, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador líder dessa casa, Jackson Charles, e presidente Domingos de Paula. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Havendo qual o centro, a ordem do dia, já colocamos projeto em votação. Projeto em única votação, solicito o nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, que fale sobre o projeto.
Projeto em primeira e única votação.
projeto de decreto legislativo número 003 de 2024, de autoria do vereador Reanilto Espíndola, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao senhor Ronaldo José de Andrade Júnior e orienta outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Discutindo o autor, o vereador Reanilto.
Ronaldo é um anapolino, que hoje mora nos Estados Unidos e trabalha com a linha de Marte e sempre está levando o nome da cidade. E, de fato, essa honraria é para destacar os anapolinos que moram fora há mais de 3 anos, né, e que têm levado o nome do nosso município, destacando, né, sempre aqui, né, a condição do município em várias frentes, né, desde contexto, né, como os modais, né, como o maior polo farmacêutico da América Latina, né, e sempre, como o Ronaldo trabalha nessa frente de Marte, ele está sempre destacando. Então, é um nome de um anapolino, né, que com certeza terá sempre, né, um bom nome de Anápolis fora do nosso município.
O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, vou colocar o projeto em votação. É votação nominal, só que eu estou esperando chegar aqui um... Não, tem que fazer, tem que marcar aqui. Vereador Alex.
Por favor, presidente.
Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Capo Eto Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Leclerc está numa agenda fora. Vereador Deusson Marcos Donato.
A favor, senhor presidente.
Eu, vereador Domingos Paula de Souza, também voto a favor. Vereadora doutora Trícia.
Favorável, presidente.
Vereador Edmilson, na casa também, por favor. Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador L. Araújo.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Doutor Zé Fernandes. Se ausentou. Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Luizinho Gente. Vereador Luizimar Silva.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereador Cristão Marques.
Favorável.
Vereador Ramildo, autor.
Favor.
Vereadora Celiane. Ausente. Vereadora Thaís Souza, também ausente. E vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 18 votos a favor e 5 ausência, o projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 9 de 2024, de autoria do vereador Reanilto Espíndola, que institui o Dia Municipal do Vendedor no município de Anápolis, a ser celebrado anualmente no dia 1º de outubro.
O projeto do vereador Ramírez está em discussão.
Bom, esse profissional que tem feito um trabalho, né, trazendo aí a pujança no nosso comércio. E quem não é um comprador que depende de um vendedor, né? Hoje nós estamos numa plataforma muito específica, hoje, que também são sites, o e-commerce e outros, mas sempre hoje nós temos aí, né, o trabalhador físico. Então esse profissional que, né, em tempos de festa está ali, né, destacando ali o seu time, o seu tempo ali, para poder fazer essa operação de venda com muito carinho, né, e sempre, né, como estive vários anos atuando como vendedor, eu sei também das dificuldades. Às vezes na porta de loja o vendedor fica ali em pé por vários momentos, né, várias horas. E para honrar esse profissional, destacando nosso município, que que faz parte também, de fato, da economia do município.
Obrigado, vereador Hamilton. O projeto ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, o projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 14 de 2024, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a instituição o Dia do Construtor Civil, a ser comemorado no dia 20 do mês de agosto de cada ano.
Projeto em segunda votação do vereador João da Luz está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário para poder colocar o projeto em primeira votação.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 261 de 2023, de autoria do vereador policial federal Suender, que acrescenta e altera os dispositivos na lei 4.255, de 9 de janeiro de 2023, que autoriza a prefeitura a remover a fiação de telefonia sem identificação e sem utilização que estejam instaladas em postos na cidade de Anápolis e dá outras providências, comissões de Constituição e Justiça, Indústria e Comércio e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Soares está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, autor.
Um projeto que visa dar uma melhoria, né, melhorar a condição aqui de Anápolis relacionada à questão da fiação. Uma contribuição, né, minha, eu já sei que existem outros projetos que também trataram do assunto, várias pessoas estão imbuídas aí para resolver esse problema, e a gente lança esse projeto, né, para que possa identificar os fios para remoção desses mesmos aí da cidade de Anápolis. O que a gente percebe é que os fios ficam expostos ali, podem causar acidentes, né, a visibilidade da cidade também é prejudicada, enfim. Algo realmente deplorável na cidade de Anápolis, essa fiação que está ali, jogada ali na cidade, em cima de calçadas, nas ruas, nas casas das pessoas. E, com certeza, ela pode sim provocar acidentes, já provocaram em vários lugares até tragédias. Então, o projeto ele vem para alterar e acrescentar a lei 4.255 de 2023, para que possa, então, identificar esses fios, os proprietários, né, as empresas proprietárias daquela fiação, para, então, poder remover essa fiação, aplicação de multas, entre outras ações, para que essa fiação não fique mais exposta na cidade como está. Então, é um projeto, dentre outros, aí, para que a gente possa contribuir, auxiliar a cidade para a remoção dessa fiação. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo esse projeto também, porque a gente tem um projeto já aprovado na casa aqui, onde que o Poder Executivo pode contratar uma empresa para poder remover esse fio. O projeto do vereador Suende é que as pessoas que utilizam os postes identificam ali a sua linha, não é isso, vereador Suende? Porque senão, do jeito que o senhor falou aí, o mesmo projeto já foi aprovado. O projeto é diferente um pouco, que seja identificado aquelas empresas que utilizam as redes para poder colocar a sua fiação. E aqui na cidade de Anápolis já tem algumas empresas que estão fazendo um trabalho social nesse sentido e ajudando a tirar aí esses cabeamentos. E eu costumo até dizer, vereador João da Luz, que muitas das vezes não é culpa da empresa. E depois eu fui andar na cidade e eu vi que realmente não é. O que está acontecendo na cidade? Tem alguns bairros que entram aí umas carretas grandes e vai arrancando os fios tudo. Viu, vereador Alex? Vai arrancando, porque ali o poste é baixo, a carreta ela tem uma altura mais alta, às vezes até a própria rede de energia é jogada ao chão por causa dessas carretas que entram. O motorista, às vezes, tem uma casa e ele quer deixar o carro na porta de sua casa, entra nos bairros e quando ele entra vai acontecendo isso. E, às vezes, a empresa que está com a linha de telefone, alguma coisa, toma até prejuízo, porque não consegue identificar o veículo que entrou e derrubou os fios que ali está. Então, é um trabalho muito complexo, que tem que ter uma conversa, tanto faz, do Poder Legislativo, Poder Executivo e outros, através do CMTT, para a gente poder ver isso. Porque a gente tem que colocar placas em algumas ruas para que esse caminhão não pudesse passar nessas ruas para não ter esse tipo de problema. Ainda na discussão, o vereador
está discutindo.
Obrigado, presidente. Prosseguindo, identificando o problema quando os fios estão jogados à deriva, o que precisa é criar o quê? Um protocolo. Protocolo de serviço. O responsável por fiscalizar as empresas de telefonia e etc. é a distribuidora de energia. Ela é responsável. Inclusive, eu estive recentemente na Rua 2 ali do Brejeiro, identificando muitos fios jogados. Como você falou, a carreta passou, estourou os cabos e eu fui acionado. Nós identificamos o problema, nós criamos um protocolo que foi encaminhar para a empresa distribuidora de energia, solicitando a fiscalização da empresa que seria responsável daqueles cabos para recolher. E nós fomos atendidos. Então, nós precisamos de criar um protocolo, identificar o problema, mandar o endereço para a empresa responsável, que é a distribuidora de energia, e ela acionar as empresas de telefonia. Então, nós temos que criar esse protocolo. Não adianta a gente só falar que tem um problema. Tem um problema, mas não leva o problema para o órgão responsável. Então, a partir do momento que a gente começar a criar esse protocolo, nós vamos, sim, conseguir diminuir. Tem muitos cabos rebentados, jogados. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir diminuir esse grande problema na cidade. Mas precisamos de quê? De ação. Precisamos de agir. Identificou o problema? Fazer um documento, informar o endereço, se possível, identificar até com fotos. A partir desse protocolo aí, eu tenho conseguido resolver, as pessoas que têm me procurado, eu tenho conseguido resolver. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Na discussão, o vereador Ramil.
Bom, quero apenas contribuir. Tivemos uma reunião com o pessoal da Equatorial, eu sou membro da frente parlamentar que cuida desse segmento, estava conosco, na época, o presidente João Feitosa e hoje, por mérito, a vereadora Andréia Rezende. E a discussão era sobre esse assunto. E estava o Sr. José, que era Equatorial, a Marina, e eles trouxeram para nós uma sugestão muito importante, que eu acredito que poderia até movimentar uma audiência pública nesse segmento, presidente da Frente Parlamentar, doutora Andréia, para que nós pudéssemos copiar o projeto que já acontece em Goiânia, criar uma cooperativa junto às empresas de internet, para que elas mesmas venham fazer essa higienização e melhorar esse segmento, o que está acontecendo em Goiânia, que eles nos deram exemplo aquele dia. E aí eu acho importante essa participação, as empresas de iniciativa privada também poder cuidar. Nós sabemos que a Equatorial e a ANAEL que cuida desse segmento, está sob a responsabilidade, inclusive os postos são deles. Mas o que nós precisamos adiantar, PLO é muito importante do vereador, mas também a atuação da frente nesse contexto, buscar esse modelo que existe na capital, Paranápolis, nós conseguiríamos trazer aqui uma otimização, contingenização dos postos também, melhorar até por conta... quem vai lá, observa, corta esses tráfego aí, desses caminhões aí, de altura fora de padrão para aos bairros que acaba acontecendo isso, provocando também até o corte de internet, ou energia, enfim. Então, é importante salutar essa discussão que nós tivemos junto à Equatorial. Tem mais só contribuindo.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador André Rezende.
Esclarecendo sobre essa reunião que o vereador Reamilton, a vereadora Cleide Lara, o vereador João Feitosa teve, parabenizar o vereador Spender pelo projeto. De fato, existe um projeto na cidade de Goiânia que chama Cidade Limpa, que foi um projeto que uniu diversas mãos, diversas frentes, para que a gente pudesse avançar nessa questão. Eu acho importante ter o projeto para autorizar as empresas para que não haja nenhum mal-entendido quando ela for retirar. A conversa que nós tivemos com a Equatorial é que a Equatorial já afirmou que toda e qualquer fiação que usa o poste da Equatorial precisa ser identificada e precisa se reportar à Equatorial, porque existe até uma questão de valor pecuniário para essa questão. Os que não estão identificados, está acontecendo um movimento pela Equatorial de retirada desses fios. Mas eu penso que a empresa se torna muito mais segura para efetivar essa questão se ela tiver a lei que a autoriza. Mas a simples autorização não basta. Nós realmente conversamos sobre isso para fazer uma audiência pública nesse sentido, para que a gente possa ouvir a cidade de Goiânia, que é, que é a pessoa responsável por esse projeto, para a gente tentar reproduzir esse modelo aqui na cidade de Anápolis. É algo que, de fato, precisa avançar muito. O vereador Domingos de Paula também já levantou essa questão e defendeu essa matéria, porque além dos caminhões que realmente arrebentam os fios, existe muita fiação ilegal. E essa fiação atrapalha a fiação legal e vem prejudicando a nossa cidade. Vamos avançar sobre isso, sim. Obrigada, Real Milton.
Obrigado. O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação, votação simbólica.
Caminho do voto?
Sim, vereador. Policial Federal Suenda, autor do projeto.
Ok, obrigado. Só para corroborar com a fala do João, vereador João da Luz, justamente relacionado à questão de um protocolo. A identificação é um protocolo, né? Então você vai criar essa identificação, que é o protocolo que as empresas podem trabalhar esse formato de identificação para que possa gerir as ações efetivas quanto ao Poder Executivo. Valeu, obrigado, eu vou falar.
Obrigado. O projeto está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Encerra a votação de projeto e solicito ao nosso primeiro secretário para poder fazer leituras de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de moções. Moção de pesar de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Moção de pesar pelo falecimento do pastor Vitor Hugo Queiroz. Moção de aplauso. Moção de aplauso de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Moção de aplauso em homenagem aos grupos Sambadeiras do Cerrado e Baque Trinca Ferro. No dia 18 de abril, às 19 horas, no plenário da Câmara. Moção de aplauso de autoria do vereador professor Marcos. Moção de aplauso em comemoração ao Dia da Educação, a ser realizado no dia 24 de abril, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal. Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador João da Luz. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal uma proposta para concessão de adicional de periculosidade aos conselheiros tutelares do município de Anápolis. Indicação do vereador Hélio Araújo. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a contratação de educadores e auxiliares de educação para o CMEI Dona Iris Rezende Machado. Requerimento, não, indicação ainda. Indicação de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Obras, solicitando que seja realizada a pavimentação asfáltica na rua José de Melo, no residencial Arco-Íris. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para aquisição de uma ambulância nos distritos de Sousânia e Interlândia. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a reforma completa da UBS, a Unidade Básica de Saúde, do Calistópolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça com parque infantil no bairro da Lapa. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a criação de um hemocentro público no município de Anápolis. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Alex Martins. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a adequação do canteiro central em frente à Galeria Tec, no Jundiaí. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte a implantação de faixa de pedestres na Avenida Albertina de Pina, no bairro Nova Alexandrina. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte solicitando sinalização nas proximidades do CMEI Amélia Jacob, no bairro Santo Antônio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore no Colégio Estadual de Período Integral, José Ludovico de Almeida, na Vila Brasil. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito Transporte, solicitando um estudo técnico avaliando a segurança viária nas proximidades do Centro de Ensino Período Integral Pátio Trindade, no bairro Jundiaí. Requerimento de autoria da vereadora André Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão do Jardim Guanabara. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja feito patrulhamento e cascalhamento em toda a chácara de retiro das Caldas, em Anápolis. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja incluído no programa Anápolis Invest a pavimentação asfáltica de um pequeno trecho descrito como pertencente da rodovia municipal de Miranápolis até o residencial Dom Felipe. Requer, junto à diretoria da CNAG, em caráter de urgência, que seja realizada a pavimentação em toda a extensão da lateral da via Rua Francisco de Moura, na Vila São Vicente. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de pavimentação em toda a extensão da via no bairro Novo Paraíso. Não colocou o nome da rua, da via só. Gilcimar Fortunato aqui. Edmilson. Requerimentos de autoria do vereador Edmilson. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitar um estudo na sinalização para conversão à direita, na Avenida Pedro do Vico, no bairro Jardim Calixto. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de limpeza de boca de lobo, na Rua 2, na Vila São Vicente. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na Travessa 3, da Vila União. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitar pavimentação na Rua RT. Não tem qualquer RT. Residencial do Trabalhador. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de implantação de meio-fio na Rua RT, no Residencial do Trabalhador. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a substituição de lâmpada localizada na Rua Marreco, no bairro Gibran El Hadj. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, roçagem mecânica e costal e remoção de entulho em terreno baldio na Rua Hilda Pereira Braga, no bairro Vivian Park. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de patrulhamento e cascalhamento na estrada vicinal que liga a unidade prisional de Anápolis à GO 560. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando patrulhamento e cascalhamento na estrada vicinal que liga a unidade prisional à Cascalheira da Pipa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de patrulhamento e cascalhamento na estrada vicinal que liga a Cascalheira Bernardes até a Rua Nilda Rosa, nas chacras Vale das Antas. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza por toda a extensão do Parque da Jaiara. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote na Rua JM19, no bairro bairro Jamil Miguel. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua Catalunha, no bairro Ayrton Senna. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, o serviço de troca de lâmpada, localizado na Rua Engenheiro Portela, no setor central. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, o serviço de troca de lâmpada, localizado na Rua General Joaquim Inácio, no setor central. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco na Avenida JK, no Jardim Eldorado. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco na Rua 44, do bairro JK, Nova Capital. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte,
estudo para implantação de uma barreira eletrônica na rua 25, no bairro JK, Nova Capital. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito Transporte, estudo para implantação de um semáforo no cruzamento da rua Palestina com a Bolívia, no bairro Boa Vista. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito Transporte, solicitando a realização de estudos técnicos para abordar os problemas de tráfego na rua Mangabeira, no Portal do Cerrado. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza na rua 4, na Vila Formosa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua 138, na Vila Formosa, quarta etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua Tales Reis, no bairro São Carlos 2. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza na rua Johnny da Cunha Almeida, no residencial Arco-Íris. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de retirada de entulho na rua Amélia Azevedo, no residencial Alphaville. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, ampliação e reforço da capacidade de atendimento na unidade de pronto atendimento da UPA pediátrica, Dr. Lineu Gonzaga Jaime. Requer, junto à Secretaria Municipal de Educação, solicitando serviço de reforma e melhorias da Escola Municipal Maria Aparecida Gebrim, no bairro São Joaquim. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da residencial Xangri-Lá. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Boa Vista. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão do residencial Xangri-Lá. Requerimento de autoria... João da Luz, está aí? Ah, não. Ah, está ali. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpadas na rua 24, no Vale do Sol. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a substituição de reator de energia da rua Alderico Borges, no Jardim dos Ipês. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpadas na rua 43, no bairro JK, Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpadas na rua Marzano, no centro. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de pavimentação asfáltica na Avenida Jaciária, no Residencial América. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem em toda a extensão da rua 6, no bairro Residencial Araguaia. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem na rua JP48, no Jardim Primavera. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito Transporte, o serviço de tapa-buraco na pracinha da rua 3, na Vila Norte. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando roçagem na Praça de Esporte da rua João Florentino, no bairro Residencial das Flores. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de manutenção de um bueiro na Avenida Pedro Ludovico, no bairro Calistópolis. Hamilton, aí? Requerimento de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua João Florentino, no Residencial das Flores. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua 26, no Residencial das Flores. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de poda de árvore na rua 21, no Recanto do Sol. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua NS1, na Vila Norte. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua NS3, na Vila Norte. Requerimentos de autoria do vereador policial federal Suender. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recapeamento em toda a extensão da rua RJ2, no residencial Rio Jordão. Requer junto a Saneago solicitando serviço de tapa-buraco na rua Couto da Fico, no bairro Junqueraí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a reparação de iluminação, localizado na rua 4, no bairro JK. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua São José, esquina com a rua Álvaro, na Vila Brasil. Requer junto à Saneago solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Antônio Sabino, no residencial Florença. Doutora Trícia não se encontra. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Encerra a sessão, pauta de cola aqui dentro do plenário. E convoco outro na hora regimental amanhã, às 9h30.
10h58, concluída a sessão ordinária da Câmara por falta de quórum.
No meio dos presentes, porque não tem lógica. Aí a população fica pensando que é todo mundo que não está aqui e tal. Porque
o senhor não precisa pensar dessa forma, não, que a sessão é filmada, está mostrando a cara de Vossa Excelência aí.
Mas é importante registrar, viu, porque tem que produzir.
Concluída a sessão ordinária por falta de quórum, né? Não temos vereadores em número suficiente, regimentalmente falando, para que a sessão continue. Essa é uma discussão que o presidente da casa, o vereador Domingos do Cedro, e também o vice-presidente vereador Jackson Chaves, têm feito internamente aqui na Câmara, para que os vereadores, eles fiquem, permaneçam na sessão, porque a sessão, ela não tendo o quórum suficiente, Marcos, obrigatoriamente o presidente tem que encerrar. Nós tínhamos aqui vereadores inscritos para falar, tínhamos ainda outros debates a serem travados aqui na Câmara e não pode prosseguir a sessão por falta de vereadores no plenário.
Orivaldo, só para uma explicação rápida aqui para aqueles que nos acompanham, tanto pela rádio quanto pela TV Câmara, a ordem do dia, que é o momento de discussão e votação de matérias em pauta, ela exige um quórum necessário de 12 vereadores em plenário. Nós temos 23 vereadores na Câmara ao todo, então precisa praticamente da metade aí, 12 vereadores, 50% deveria estar aqui no plenário, e nesse momento a gente não tinha esses 12 vereadores para poder dar continuidade à votação e discussão de matérias.